Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care. Go to Dutch.com to get vet care that is always there for just $92 a year.
Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o debate entre trabalhistas e o MBL. Show de ignorância econômica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. O Trio Pix está aparecendo aqui com o QR Code na tela do vídeo. Camaradas, nota. Voltamos do Vietnã, né? Tô aqui em Recife, voltando a gravar vídeo do canal em casa. Sim, eu sei que muita gente vai sentir falta dos vídeos gravados no Vietnã, por causa do cenário e tal e tal. Gente, eu tô providenciando em janeiro, 2026, a gente vai ter cenário novo, inclusive com lembrancinhas que eu comprei do Vietnã, a vez que eu fui para a Colômbia e outras coisas. Janeiro, 2026, cenário novo aqui no canal. E aí vamos lá fazer uma análise sobre o debate, né, entre trabalhistas e o MBL. Antes disso, só um aviso muito importante. Amanhã, 2 horas da tarde, sai o vídeo do nosso canal e a gente vai detalhar como é que vai ser o documentário e o livro que a gente vai lançar sobre o Vietnã. Né? Inclusive a gente vai detalhar, vai falar qual é o título do documentário e do livro que a gente escolheu, né? Considerando as sugestões, as opiniões, por aí vai. Então amanhã a gente vai debater detalhes sobre isso, né? Como é que foi a viagem ao Vietnã, o que é que a gente está pensando, o que é que está no nosso arco de compreensão, o que é que a gente achou da viagem, o que é que a gente achou do roteiro da Estrela Vermelha, o que é que a gente achou do país, por aí vai. Então amanhã, 2 horas da tarde, não perca. E aí, vamos lá. Sobre o debate, né? A gente tem várias coisas para destacar. Primeira coisa para destacar é o seguinte. O Taradkiev, ele fugiu do debate comigo dizendo que não gostava de debate em dupla ou trio. Só para relembrar vocês, né? O Taradkiev foi desafiado por mim para debater no começo do ano sobre a lei anti-Oruan. Ele mentiu para o Rodrigão, do Três Irmãos Podcast, dizendo que não podia debater comigo porque tinha questões judiciais pendentes. Não existe nenhum processo do Taradkiev contra mim, beleza? E aí depois, quando eu dei aquela explodida, passei de 1 milhão de seguidores no Instagram, fui a pessoa mais citada nas redes, não sei o que, não sei o que, aí ele começou a me desafiar para o debate. Eu falei, eu debato não só contra você, porque você está em baixa, está flopado, você não tem direitos políticos. Eu debato, eu e Humberto, contra você e o Ricardo Almeida ou o Renan Santos, né? E aí, na época, o Arthur disse que não gostava de debate em dupla, de debate em trio, que não iria e que debateria ele sozinho contra mim e o Humberto Matos. Maxwell, coloca aí o Arthur Duval falando que não gosta de debate em dupla ou em trio e por aí vai, e que não iria fazer.
Humberto já tinha me proposto isso. Eu, pessoalmente, não gosto de debates em conjunto. Não gosto, tá? Eu já participei de alguns debates com o Kim, eu e o Kim, mais pessoas. Não gosto. Eu já participei, já fui chamado para participar daquele canal que faz, tipo, 3 e 3. Eu esqueci o nome agora, né? O Renato foi, eu não quis ir. Não gosto disso.
E aí, agora o Arthur Duval resolveu debater em trio, né? Então, assim, isso é mais uma prova que o Arthur Duval fica arrumando desculpa para fugir do debate comigo, está fugindo até agora. Eu reafirmo, eu quero um debate, você e o Renan Santos, e aí contra eu e outra pessoa que eu vou escolher, vou sugerir, enfim, talvez Humberto Matos, talvez o Frederico Crepe, talvez o Gustavo Gaiofato, enfim, eu escolho quem vai ser o meu parceiro de debate, ou parceira de debate. Mas o convite está reafirmado e vamos ver se o Taradkiev para de fugir. E aí, sobre o debate em si, coisas importantes. Primeiro, foi uma lapada, né? Os marginais do MBL, eles provaram, como se tivesse dúvida, que eles são 100% ignorantes em economia. 100% ignorantes em economia. A quantidade de absurdo, a quantidade de imbecilidade A quantidade de fala tosca foi impressionante. Por exemplo, o Taradi Kiev não sabia que a taxa de investimento não é necessariamente precedida pela taxa de poupança. E, pelo contrário, inclusive, um nível alto de investimento é que garante um nível alto de poupança, que é a relação entre poupança e investimento. É uma relação dinâmica, mas puxada pelo investimento. Veja, esse negócio de que tem que ter equilíbrio fiscal para investir, tem que cortar gastos para investir, é desmentido não só pelo melhor debate teórico na economia, como pela própria prática, né, gente? Em todos os países do mundo, vamos pegar o exemplo particular da China. A China, há 30 anos, ela tem déficit fiscal. Ela gasta mais do que arrecada, mantém um crescimento econômico espetacular. É o maior fenômeno de desenvolvimento industrial do século XXI e mantém uma taxa de investimento, uma taxa de formação bruta de capital absurda. Então, assim, a China desmente, na prática, o mito neoliberal que precisa primeiro poupar para depois investir, que tem que ter superávit fiscal, que o Estado não pode gastar mais do que vai arrecadar, senão ele quebra. A China desmente isso na prática. Inclusive, vale dizer um elemento básico que é muito importante. Eu gravei um vídeo, né, e aí soltei trechos nas redes sociais dizendo assim: gente, esse negócio que o Estado precisa primeiro arrecadar para depois gastar, isso é um mito. Todo ato de gasto público é um ato de criação de moeda, de criação de dinheiro. Aí teve muita gente que falou assim: mas Jones, o Estado gasta o que ele arrecada. Não, gente. O processo de arrecadação do Estado é um processo de, entre aspas, destruir moeda. Quando o Estado está arrecadando, cobrando tributos, ele tira liquidez, ele tira riqueza privada da economia, das famílias ou das empresas. O ato de tributar é um ato de destruir moeda, isso ficando, e o ato de gastar é um ato de criar moeda. O Estado, ele não precisa arrecadar para gastar. A contabilidade nacional entre o que o Estado gasta e o que o Estado arrecada, ela é importante para determinadas métricas. Por exemplo, se um Estado, como é o caso da Argentina, é hiperendividado em dólar, né, tem uma dívida externa gigantesca, o nível de gasto público, um certo equilíbrio fiscal entre o gasto e o arrecadado tem uma importância muito grande, dado que o consumo ele está determinado fundamentalmente pelas importações. Para importar, o país precisa de divisa, né, de moeda forte, de dólar. A Argentina já tem um problema de hiperendividamento em dólar. Então, por exemplo, no caso da Argentina, não é que tem que fazer austeridade e equilíbrio fiscal, mas no caso da Argentina, a relação entre o nível de arrecadação e o nível de gasto, pensando a demanda agregada da economia, tem uma importância muito grande. No caso da China, por exemplo, o nível gasto público acima do arrecadado simplesmente não é um problema. A questão é como é feito esse gasto público, gargalos estruturais da economia, a própria capacidade material da economia. Então, ficou claro durante o debate inteiro que o MBL é ignorante da economia. O MBL, inclusive, ele não entende a relação entre poupança e investimento, entre investimento e crescimento econômico. Eles falam que tem proposta de industrialização para o Brasil e para o Nordeste, inclusive. Só que eles dizem que tem proposta de industrialização mantendo o mesmo modelo macroeconômico montado por FHC. Veja, é impossível o país se industrializar com a taxa de juros, taxa básica Selic, que a gente tem, né? Que é a maior taxa de juros do mundo, oscilando, aliás, entre a primeira e a segunda maior taxa de juros real do mundo, com meta de inflação anualizada e com a política de câmbio flutuante, que na prática é controlada pelo mercado privado, porque o país tem conta de capitais abertas, tem um mercado de câmbio muito frouxo, desregulado e por aí vai. Veja, é impossível. Inclusive, o MBL, nesse ponto, lembra um pouco até o petismo, né? Porque diz que vai industrializar o Brasil mantendo uma macroeconomia que é, por essência, desindustrializante. Entende? Então, tipo assim, é tipo assim: eu vou fazer tudo igual, mas vai ter um resultado diferente. Tem até uma frase que rola nas redes sociais que diz que é atribuída a Einstein, provavelmente não é, que é: loucura é sempre fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. É impossível reindustrializar o Brasil com esse padrão macroeconômico. Hã? Com a conta aberta de capitais, mercado bancário ultraconcentrado, com a taxa Selic nas alturas de maneira consistente, com a meta de inflação anualizada, com a mentira que toda a inflação no Brasil é uma inflação de demanda, que precisa controlar a inflação aumentando a taxa de juros, com a política de câmbio que é controlada pelo mercado privado, sabe? É isso, é impossível. E aí, o grau de ignorância, inclusive, do MBL, o grau de indigência intelectual, de indigência teórica, fica claríssimo em um trecho que um carequinha lá do MBL, que eu não. É Mateus o nome da figura, ele, por exemplo, vai falar, não, porque o PT defendia um socialismo ortodoxo, porque o Haddad escreveu um artigo em defesa do socialismo, e depois eles mudaram. Aí o Frederico Crepe vai e pergunta, não, mas como assim defesa do socialismo e tal? Aí ele fala assim, não, eu não li o artigo, que na verdade é a tese de doutorado do Haddad, né? Eu não li a tese de doutorado do Haddad, eu só ouvi falar. Bota inclusive aí, Maxwell, esse trecho na tela. Eu até fiz um corte e coloquei nas minhas redes sociais.
Não, não, eu disse que que as
Eu até
teses
queria te perguntar.
petistas, elas tinham uma certa ligação
Não,
de
porque eu queria te
socialismo
perguntar o
com
que que você
CEPAL,
está chamando de
etc.
socialismo nessa questão do Haddad.
Não, eu não, nada, nada. O que eu
Mas
quis
você
dizer
falou que
com
ele escreveu sobre.
Uma
Sim,
espécie de socialismo petista.
existe
Existe
literalmente no passado.
literalmente um artigo em
Não, é
97
a
dele que
tese
é
de doutorado
em
dele.
defesa
É
do
o livro que saiu da
socialismo.
tese.
Então, eu não li, eu só sei que eu
Sim.
não li nenhum dos dois, inclusive. Eu só sei que eles tinham uma linha mais heterodoxa antes de chegar ao poder. O ponto é que eles deixaram essa
Então, mas o
heterodoxia
que é essa linha
quando.
heterodoxa?
Linha estruturalista, né? Da
Mas em
CEPAL,
termos
etc.,
concretos, o
de
que
mudar a
seria isso?
composição setorial,
Porque, por exemplo, você
industrializar.
citou o caso do André Singer.
Então, assim, o imbecil do MBL, ele acha normal ir para um debate citar uma tese de doutorado pelo título, que ele não leu, não sabia que era uma tese de doutorado, disse que era um artigo. Quando perguntado sobre o conteúdo do negócio, ele fala que não leu. É a versão Renata Barreto 2.0, né? Ele não leu o livro, ele viu o musical. Ele viu o título. Não julgue, sabe? Não julgue o livro pela capa, ele julga a tese de doutorado pelo título. Não leu, sabe? Então, assim, é um grau de imbecilidade, é um grau de burrice, é um grau de ignorância na beira do inacreditável. Se destaca também como o MBL, ele tem um discurso e a prática é outra. Isso foi evidenciado em vários momentos do debate, né? Por exemplo, um momento vergonhoso para aquela turminha foi quando eles vieram com o discurso que tem que cortar privilégio, reduzindo gastos com o judiciário, com a elite do funcionalismo público. Vamos lembrar, gente, inclusive, que só 1% do funcionalismo público brasileiro recebe acima de R$ 27 mil, viu? Vamos lembrar, só 1% do funcionalismo público brasileiro recebe acima de R$ 27 mil. 70% dos funcionários públicos no Brasil ganham até no máximo R$ 5 mil. O discurso que está colocado aí na contra-reforma administrativa é que o funcionário público ganha muito, isso é falso. 70% dos funcionários públicos no Brasil ganham até R$ 5 mil. E aí dizem que o funcionário público no Brasil ganha muito, e a comparação é com o setor privado. De fato, o Brasil vive um padrão de superexploração da força de trabalho, em que 70% do povo brasileiro ganha até dois salários mínimos. Mas não é porque o setor público paga muito para a maioria dos trabalhadores, é porque o setor privado paga uma miséria. Salário de fome. Hã? Então não existe isso de todos os funcionários públicos são privilegiados, né? Isso é uma falsidade, é uma falácia da ideologia neoliberal. Aí, quando o Tami vai questionar, ei, mas vocês falam de cortar privilégios da elite do funcionalismo público, da elite do judiciário, da elite política, mas o projeto de lei que vocês apresentaram atacava basicamente o BPC, que era uma proposta de desvincular o salário mínimo do BPC e da aposentadoria. Na prática, congelando o valor do BPC e da aposentadoria, né? Porque o salário mínimo ia ter reajuste e isso ia ser repassado para as pessoas idosas, pessoas que recebem o BPC, né? E aí os caras ficaram simplesmente, ah, mas não é uma contradição. É uma contradição, porra. Tá dizendo, ah, vamos contra a elite do funcionalismo público. Vamos para cima do judiciário, vamos para cima dos políticos, dos deputados, dos senadores e por aí vai. Beleza, vamos? Vamos. Cadê o projeto de lei? Não, o projeto de lei é para lascar idoso. É para lascar trabalhador que trabalhou a vida inteira, né, para receber uma aposentadoria que é uma porcaria, que não dá para quase nada. E a ideia dos caras é congelar a aposentadoria, dizendo que isso é cortar gastos, né? Isso é equilíbrio fiscal. Vocês entenderam, né? E aí vale dizer, inclusive, que essa proposta dos marginais do MBL é a mesma proposta que o Fernando Haddad defendeu, né? O Frederico Crepe, inclusive, até divulgou isso, falando que o Haddad Ano passado, foi ano passado ou foi começo desse ano? Eu não lembro agora, eu acho que foi começo desse ano. Ele divulgou um artigo de um economista chamado Braulio Borges, que defende isso, né? Defendia desvincular o BPC e a aposentadoria do salário mínimo e, na prática, congelar o valor do BPC e da aposentadoria, né? Só ter reajuste pela inflação, o que é que significa que o poder de compra ia ficar congelado. Então, assim, foi um festival de ignorância, apanharam, 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 apanharam e apanharam. Agora, tem um problema. Qual é o problema? Veja, o trabalhismo brasileiro, historicamente, ele sempre teve alas mais conservadoras e alas mais à esquerda. Alas mais ligadas a perspectivas marxistas, revolucionárias, e alas majoritárias, mais conservadoras, inclusive mais anticomunistas, mesmo ligados à doutrina social da Igreja Católica, à corrente social-democratas. Hoje, no mal chamado campo trabalhista brasileiro, isso é muito claro entre, por exemplo, o que é a linha política da APR, que é muito mais ligada a perspectivas socialistas, revolucionárias, antiimperialistas, marxistas, e a linha do novo trabalhismo, que congrega várias figuras conservadoras. Você tem pessoas que transitam entre dois polos, né? É o caso do Frederico Krepp, por exemplo. O Frederico Krepp, ele tem boa relação com todo mundo, é uma pessoa muito afável, muito boa no trato, uma pessoa muito legal, inclusive uma pessoa que eu tenho uma intensa troca teórica. Você tem outras figuras que são claramente ligadas à ala mais conservadora do trabalhismo. É o caso, inclusive, do Tamir Felipe. E aí, o que fica claro para mim, o que eu achei interessante, foi o tom: ah, vamos debater aqui ideias, vamos debater ideias. E aí, veja, gente, eu não banalizo o termo fascismo, viu? Não banalizo o termo fascismo. Mas, para mim, o MBL é uma organização fascista. O MBL defende o discurso fascista. Não é só o fato do MBL ter ligações com elementos fascistas, nas suas fileiras figuras fascistas e nazistas, como foi amplamente documentado em várias reportagens, como, por exemplo, a reportagem do The Intercept. Vou pedir para Maxwell colocar na tela. O título da reportagem é, abre aspas, "Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kataguiri deixa MBL alegando tolerância ao nazismo." Não é só que o MBL tenha várias figuras abertamente nazistas, ligadas àquela tradição nazifascista da Europa, é que hoje o MBL ele atua objetivamente para criar um fascismo à la brasileira a partir do problema real da segurança pública, né? Então eles usam o problema real da segurança pública, da violência, do número de assaltos, de homicídios, de domínio de facção para legitimar um estado policial fascista. E isso, inclusive, volta e meia sai da boca de seus membros. Aquele clássico vídeo do cara de Kiev que viu um menino negro da SEASA lá do Rio de Janeiro falando com o Gira, ele sugeriu exterminar o menino e todo mundo que é semelhante. Aquilo ali é um exemplo claro de um fascismo à brasileira. E aí, gente, o tom do debate com o MBL foi o tom do debate cordial, legalzinho e por aí vai. O Tamir Felipe, inclusive, foi até defender a Espectro Cinza na internet. E aí, veja, é questão de escolha, né? O Tamir Felipe, inclusive, ele é muito mais hostil a comunista do que ao MBL. E é isso, é questão de escolha, né? O Fred, dá para se justificar que o Fred tem aquele tom calmo, ameno, sereno, legal com todo mundo. É um traço de personalidade dele. Não é o caso do Tamir Felipe. O Tamir Felipe, ele sabe chamar de desonesto, ele sabe debochar, ele sabe atacar quando ele quer. Ele não quis fazer isso, né? Então buscou um tom de diálogo, inclusive, no vídeo que ele gravou de avaliação do debate, respondendo perguntas e tal. Ele fala que vai fazer uma pelada com o MBL, que vai fazer um rachão, jogar futebol juntos. Então é uma galera que defende políticas racistas abertas, né? Abertas. É uma galera que já apresentou projeto de lei assim, mais absurdo que existe. Por exemplo, o Fernando Holliday, quando era do MBL, apresentou um projeto de lei que basicamente visava internação compulsória para mulheres que tinham algum sinal propensão que queriam fazer um aborto. Sabe, um estilo bem aquele seriado de Handmaid's Tale, o inglês, né? The Handmaid's Tale, enfim, o pessoal sabe qual é o seriado, bota aí a foto aí, né? Então, assim, esse é o MBL, viu, gente? Vamos lá? Esse é o MBL. É o MBL que, quando a Marielle foi assassinada, divulgou fake news para legitimar o assassinato da Marielle. É o MBL que invadiu escola. É o MBL que fez uma política de perseguição e criminalização da arte, atacando exposições de arte. O MBL é uma organização que tem um conteúdo nazifascista. É isso. Sabe? É isto. É isto. Tem um conteúdo nazi fascista. É uma escolha legitimar o MBL. O que é legitimar o MBL? Legitimar o MBL não é sentar para debater. É a forma como você debate. Para mim, debater com figura do MBL, figura do PL, figura do Novo, tem que ser para ir para cima, para desmascarar, para dizer vocês são honestos, vocês são honestos, claro, com argumentos. Né? E aí alguém vai dizer, já estou vendo nos comentários, Jones, você quer dar lacrada? Não, não é dar lacrada, não. É tratar como se deve tratar aqueles que são inimigos políticos. Existem inimigos políticos. Né? Debate contra 20 conservadores, por exemplo, todo mundo que era daquela organizaçãozinha União Conservadora, vocês viram o trato que eu tive. Né? E todo mundo que não era dessa organização, que era só um conservador aleatório, foi muito mais legal, muito mais aberto e tal. O Tamir. É curioso, né? O Nildo Rix lançou um vídeo de mais de 1 hora fazendo debate teórico e também ataques contra mim. Aí o Tamir, junto com o Samuelson, foi reagiu a esse vídeo do Nildo Rix. Foi um vídeo de 4 horas, né? Reagindo em partes ao vídeo e depois fazendo um comentário lá de Samuelson. 4 horas. Bota, inclusive, na tela, Maxwell, esse vídeo do Tamir Felipe. Aí eu respondo o Nildo Rix com um vídeo gigantesco, desmontando as falácias, as mentiras do Nildo Rix, mostrando inclusive por A mais B que ele não sabe argumentar e que ele não entende nada do debate racial brasileiro. Bota o vídeo aí na tela, Maxwell, meu vídeo, por favor. Aí o que é que acontece? O Tamir vai, pega meu vídeo para reagir. Aí o Tamir sai pulando todas as partes de argumento, todas as partes que eu argumento. Ele pula, pula, pula. Aí chega um momento que ele pega uma afirmação minha dizendo que o Nildo Rix mudou de posição, né? Aí o que é que ele faz? Ele vai e diz assim: ah, isso é mentira, o Nildo Rix não mudou de posição, não, eu não vi isso. O Jones está assistindo o Nildo Rix na Globo, eu estou assistindo na Band. O Jones faz isso muito, ele diz que a pessoa falou A e a pessoa não falou, e assim ele encerra a live. Sendo que, no meu vídeo, eu mostro a mudança de posição do Nildo Rix. Eu leio o texto, eu mostro o vídeo e mostro a posição atual dele. Então, o Tamir, ele adora fazer isso. Ele conseguiu simplesmente pular meu argumento, dizer que eu estava mentindo e me chamar de desonesto. Um comunista, ele faz assim. Com a figura do MBL, é uma relação agradável e tal e tal. E aí, deixando claro, meu problema não é debater com o MBL. Eu acho que tem que debater mesmo. E aí, o elemento de desmascarar eles não é necessariamente na agressividade. Por exemplo, o Breno Altman, quando foi debater com Paulo Bilinski, Rabino Ventura, a gente fez um react aqui, numa análise aqui no canal. Breno Altman, ao meu ver, desmontou eles. Desmontou. Foi bem duro nas posições, bem duro, por exemplo, na crítica ao sionismo, sem ser mal educado, sem ser grosso. Houve, ali uma busca de uma cordialidade. E aí, essa busca de cordialidade, e ah, não estamos só aqui debatendo ideias, antes, tá muito mais na conta do Tamir Felipe. Então, chegou em vários momentos a ser uma troca de afagos. E é isso, tem gente que pode trocar afagos com o MBL, né? Eu não acho que a gente troca afagos com o MBL. Com o MBL a gente vai para o enfrentamento e vai para o pau. E sim, vai sair o vídeo no canal fazendo a crítica a todos os fascículos daquela porcaria que é o chamado Livro Amarelo. Não lancei em novembro por causa da viagem do Vietnã, mas agora em dezembro eu vou começar a lançar. Vai ser um total de 3 vídeos. Sai 2 agora em dezembro e o último em janeiro. Então, assim, um bom debate. No sentido de mostrar que o MBL é ignorante, que o MBL é meramente uma organização que defende os mesmos interesses de sempre da classe dominante, mas ele se reveste de discurso anti-estabelecimento, discurso que é contra o sistema, que é contra as elites, que quer mudar, que tem propostas diferentes, que tem propostas ousadas, mas não passa do mesmo elitismo de sempre, da mesma política burguesa. De favorecer aqueles que já são ricos, aqueles que já são bilionários, aqueles que já detêm o poder político e econômico e lascar a classe trabalhadora. Em última instância, inclusive, do ponto de vista do programa econômico, o MBL concorda com tudo que é feito no Brasil, desde o governo FHC para cá, que é pagar de antissistema, né? E aí, gente, não dá para cair nessa, viu? Não dá para cair nessa, não dá para ser otário e cair nessa conversa fiada e nas próximas semanas com os vídeos. Sair no canal aqui, isso é aquela marginalidade teórica, que é o tal do livro amarelo, vai mostrar isso em detalhes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar e tudo, já sabe. Um beijo e até a próxima.